Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, bom dia aos serviços. Vamos então dar início a esta reunião do dia 14 de dezembro e começamos pelo ponto primeiro da apreciação e votação da ata número 12 da reunião extraordinária de 6 de dezembro e da ata número 24 da reunião de 7 de dezembro. Alguma senhora deputada ou senhor deputado tem alguma consideração a fazer? Não tendo, passo à votação. Se estiverem de acordo, votamos as duas atas em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as atas por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalho, que seria a discussão e votação do parecer do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Há um pedido para o Sr. Deputado Luís Soares, que seria o deputado relator do parecer, para ser adiado. Julgo que não há nenhuma objeção a este adiamento. Passamos ao ponto 3, apresentação e votação do relatório das seguintes petições. Começaremos pela primeira, petição número 35-15, primeira, combater o crescimento e o impacto crescente das novas substâncias psicoativas em Portugal. O deputado relator, Miguel dos Santos Rodrigues, do Partido Socialista. Ainda não chegou?
Sr. Presidente.
Faça favor.
Se pudéssemos colocar este ponto
mais para a frente.
Mais para a frente. O deputado ainda não chegou.
Muito bem. Vamos. Depois temos a outra petição, que é a petição número 42-15, primeira, em que a senhora deputada relatora Sofia Andrade, do Partido Socialista, pede também o adiamento desta petição.
Sim, Sr. Presidente. Entretanto, o senhor deputado responsável pela petição anterior já está cá.
Muito bem. Vamos deixá-lo em sossego, abrir o seu computador. Vamos então voltar atrás, petição número 35-15, primeira. Combater o crescimento e o impacto crescente das novas substâncias psicoativas em Portugal. O Sr. Deputado está pronto? Sr. Deputado, Miguel Santos Rodrigues, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desde já desculpa pelo atraso, mas efetivamente nunca tinha acontecido, demorei mais a descer a rua de São Bento do que a chegar de casa até aqui, portanto foi efetivamente um contratempo de intempérie. Em todo caso, a petição que está em apreço e que foi avaliada foi subscrita por mais de 100 pessoas, mas apesar do número de subscritores não ser significativo só por si, a matéria da petição não perde valor nem merece menos apreço para esta Câmara por isso. Principalmente no contexto em que estamos, ou seja, a petição refere-se à proliferação e aos cuidados a ter contra a proliferação de substâncias psicoativas, sendo que nós próprios próprios tivemos já a indicação por parte do SICAD há bem pouco tempo que isto é um problema, e parece-me que é um problema que congrega todos, que congrega a preocupação de todos os grupos parlamentares. Quanto ao objeto, já o mencionei, ou seja, ele refere-se à proliferação de novas substâncias psicoativas, muito para além daquelas às quais o serviço todo público, na opinião dos peticionários e das peticionárias, está pronto a resolver. Relativamente à opinião do relator, ou seja, do ponto de vista regimental e da admissão da petição em causa, está tudo conforme. Relativamente à opinião do relator, eu não me eximi neste caso de a redigir, e portanto trata-se apenas e só de uma concordância geral que me parece reunir um amplo consenso desta comissão relativamente às preocupações demonstradas pelos peticionários, e uma observação de que Portugal tem sido exemplo e tem sido citado por diversas vezes a nível mundial pela política de não abolicionismo que tem em relação às substâncias psicoativas, sejam elas quais forem, e por outro lado, de ter uma perspectiva não abolicionista e de não criminalização do consumo destas substâncias, mas sim de um investimento no reforço dos serviços de saúde, dos serviços de acompanhamento e particularmente na vertente da educação e da dissuasão para o consumo. E parece-me que esta via, a ser reforçada, e parece-me que o seu reforço também merece a concordância da Generalidade da Câmara, e portanto foi pelo menos isso que retirei da audição recente que tivemos com o SICAD, e parece-me que essa perspectiva também corresponde àquelas que são as preocupações dos autores da petição. E, portanto, de acordo com aquilo que está disposto na lei, o relatório final deverá ser, já foi remetido a todos os grupos, e a ser aprovado nesta comissão será remetido também aos peticionários e às peticionárias para seu apreço. No fundo, era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Miguel Santos Rodrigues. Algum Sr. Deputado, Sra. Deputada ou Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas deputadas e deputados, quero agradecer ao Sr. Deputado Relator pelo trabalho efetuado. Gostaria também, como diz aqui no relatório, que fala aqui em solicitar informações sobre a matéria em questão às entidades que entender relevante. Gostaria de saber se foi questionado ao Governo ou se foi enviado ao Governo alguma informação sobre este relatório que...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, nesta matéria em questão, e atendendo também mais ao timing em que a petição foi atribuída, ou seja, ela foi atribuída para efeitos relatórios, apesar de ter sido admitida em julho, em dias prévios ao Orçamento do Estado, e portanto não se figurava como, não é que não fosse útil, mas aquilo que sabíamos é que teríamos nesta comissão uma audição, a breve trecho do SICAD, e que seria nessa audição que deveremos expor as questões que, neste caso, eu próprio e que o Partido Socialista tinha relativamente, não à petição, não à sua configuração, mas a matéria que estava em apreço na petição, neste caso a proliferação de substâncias psicoativas, e portanto parece-me que dessa audição e relativamente às preocupações que, para todos os efeitos, a entidade pública que as tutela e que tem essa incumbência é o SICAD, e parece-me, desse ponto de vista, que estaríamos esclarecidos. Se assim não fosse, evidentemente teriam sido solicitadas informações adicionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Pedi apenas a palavra para agradecer o prestimoso trabalho do Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues, pelo relatório que nos apresentou, pela forma como o fez, e também para sublinhar a importância do conteúdo desta petição e da preocupação que ela transcreve, que de facto é uma preocupação que não só nos foi transmitida na última audição do Sr. Diretor-Geral do SICAD, Dr. João Golão, mas também nasce das forças cívicas, e por isso é uma preocupação que está presente na realidade cívica nacional e que, portanto, nos chega através desta petição. De todo modo, agradeço o trabalho do Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues e iremos acompanhar, obviamente, nesta votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Mais alguma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar da palavra? Sendo assim, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Quero também agradecer, naturalmente, ao Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues pelo relatório feito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à petição número 4215, primeira, pela inclusão do manipulado brometo de piridostigmina na lista de medicamentos manipulados com participados. Deputada relatora, a senhora deputada Sofia Andrade. Faça favor, senhor deputado.
Era para adiar, senhor presidente,
muito
se
bem.
Possível e com concordância.
Se estivermos, estamos todos de acordo, para que a senhora deputada Sofia Andrade possa concluir o seu relatório. Depois temos, no ponto 4, a designação do relator do parecer sobre a audição da personalidade indigitada a vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora de Saúde, Dr. Agostinho Marques, ao abrigo número 3 e 4, artigo 17º da Lei nº 67/2013, de 28 de agosto, a indicação cabe ao PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Irei-lhe dar-lhe o um nome nos próximos, até ao final da semana. Pode ser, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Depois temos, no ponto 5º, a designação do relator do parecer sobre a audição da personalidade indigitada à presente Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. António Marinho. Marinho. Cabe ao Partido Socialista indicar.
Sr. Presidente, eu próprio. Para falar.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Soares. Ponto 6. Distribuição das iniciativas legislativas para efeito de elaboração de parecer do projeto de lei número 392-15-1 do Partido Comunista Português. Agilização na emissão ou renovação, prorrogação da vigência e gratuitidade dos atestados multiuso. E o projeto de lei número 385-15-1 do LIVRE, que estabelece a data em que o atestado de incapacidade multiusos produz efeitos e as datas implicadas no recurso hierárquico necessário da avaliação de incapacidade. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator.
Sr. Presidente, estas iniciativas são conexas com a iniciativa do Bloco de Esquerda, que é isso, que vão a plenário na próxima semana, não é? Muito bem.
Exatamente.
Então nós indicaríamos depois o relator.
Muito bem.
Em princípio será o mesmo, mas...
Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora no ponto 7 a discussão e a votação do requerimento que foi apresentado pelo Partido Chega para audição do Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo, no âmbito da sua recente nomeação. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou apresentar muito brevemente este requerimento. Todos os senhores deputados dos grupos parlamentares tiveram acesso ao mesmo e, portanto, não vou demorar muito tempo em considerações. Pensamos que é de todo vantajoso que esta comissão dê oportunidade ao Dr. Fernando Araújo, indigitado como diretor executivo do SNS, para que nos venha a explicar quais são as suas perspectivas sobre as suas próprias competências, ou seja, qual é a visão que ele tem para o seu cargo, para o seu mandato e a forma como está a formar o seu gabinete. É também importante saber a forma como esse gabinete está a ser formado, mas também como está orçamentado. Nós ouvimos o Sr. Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, dizer que este gabinete e apenas o gabinete da Direção Executiva do SNS tinha um orçamento anual de 10 milhões de euros, o que não é um orçamento displicente e, portanto, penso que esta comissão poderá fazer perguntas nesse sentido. Como é que estão a ser utilizados esses 10 milhões de euros que poderiam ser utilizados na operacionalidade do SNS, mas também no esclarecimento das suas competências. Há cerca de um mês atrás o Dr. Fernando Araújo deu uma entrevista num órgão de comunicação social dizendo que não estava completamente esclarecido sobre as suas competências enquanto diretor executivo da saúde e que ia discutir isso com o Sr. Ministro da Saúde. Existe esse ponto a esclarecer também aqui perante esta Comissão de Saúde. E depois também, muito importante, a forma como o Dr. Fernando Araújo está a coordenar a sua ação, nomeadamente com os outros órgãos de direção do SNS. Sabemos que no SNS continuam a existir as ARS, continua a existir a ASSS, continuam a existir a tutela política, portanto as duas secretarias de Estado e o gabinete do Sr. Ministro, e o governamentar do Chega gostaria de inquirir o novo diretor executivo da saúde sobre estes assuntos. Pedia aos senhores deputados desta comissão em plenário que acompanhassem o nosso requerimento e que deixassem transparecer na Assembleia da República a ação executiva deste diretor do SNS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Alguma senhora deputada? Faça favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados e aos senhores colaboradores da nossa comissão. Dizer-vos que, no nosso entender, não há de facto nenhum inconveniente de ouvirmos em sede de Comissão Parlamentar de Saúde o professor Fernando Araújo, o novíssimo diretor executivo do SNS. Lembrar que anteontem, foi apresentada formalmente a direção executiva e até pelo texto que entendemos, que fizemos da análise do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, não percebo como é que não está claro o âmbito das competências. Seja como for, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde já clarifica algumas dessas questões. Pela natureza executiva deste órgão, não se percebe, portanto, algumas dúvidas sobre as competências. Já no que diz respeito a alguns pontos, como por exemplo os objetivos, a visão estratégica, a gestão orçamental, planos de ação de curto e médio e longo prazo, nós conseguimos compreender que, de facto, há uma necessidade premente de podermos perceber qual o alcance e a dimensão desta ação que muda, de certa forma, o paradigma que temos estado habituados no Serviço Nacional de Saúde. Assim sendo, repito, não aprovamos este requerimento aqui na Comissão. Agora, eu lembro que, preferencialmente, nós deveríamos ouvir o professor Fernando Araújo após a entrada em plenitude de funções e depois também com a entrada em vigor do novo Orçamento de Estado. São questões que deixamos para depois, para a gestão corrente dos trabalhos da Comissão. Mas é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata concorda com este requerimento, até que o senhor próprio diretor executivo entrou em funções em novembro passado, e para o PSD parece-nos útil ouvir o doutor Fernando Araújo, até porque há um longo conjunto de assuntos que têm que ser debatidos, têm que ser esclarecidos, e o que tem acontecido nos últimos tempos é um verdadeiro silêncio sobre assuntos importantes, entre eles o relatório das maternidades do SNS, e nós teremos todo o gosto em receber aqui o Sr. Doutor para o questionarmos sobre os assuntos prementes do SNS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Só para dizer que vamos, obviamente, aprovar este requerimento do Chega. A Iniciativa Liberal já tinha apresentado um requerimento para ouvir o diretor executivo do SNS, que na altura foi chumbado pelo PS, porque achou que não seria a melhor altura. Portanto, obviamente, eram os dois. E na altura, pelos vistos, não foi a melhor altura. Portanto, obviamente, iremos acompanhar este requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Alguma senhora deputada ou senhora deputada pretende usar da palavra? Sendo assim, ou não sendo assim, passamos, portanto, à votação do requerimento apresentado pelo Chega para a audição do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Fernando Araújo, no âmbito da sua recente nomeação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi, portanto, aprovado por unanimidade. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para agradecer a todos os senhores deputados ao plenário da Comissão por terem acompanhado o nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados. Os tempos sempre se tocaram. Muito bem, senhores deputados, depois desta pequena discussão, passamos novamente aos trabalhos. Queria-vos falar queria-vos dizer o seguinte. Baixou à Comissão de Saúde a apreciação parlamentar número 215-1 do Decreto-Lei número 50-2022, de 25 de julho, que estabelece o regime remuneratório do trabalho suplementar realizado por médicos em serviço de urgência. Acontece que, de acordo com as competências das comissões permanentes, definidas na Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, na reunião de 1 de junho de 2022, as matérias relacionadas com a administração pública, bem como o regime de emprego público, cabem à administração pública, ordenamento do território e poder local, 13ª Comissão. E, portanto, eu coloco à consideração das senhoras e dos senhores deputados se deverá ser realizado um pedido de redistribuição também à 13ª Comissão, em conexão com a Comissão de Saúde. Portanto, a ideia seria, respeitando o que foi decidido na Conferência de Presidentes de Comissões, mas em conexão, naturalmente, com a Comissão de Saúde.
Sr. Presidente, da nossa parte, faz todo sentido que assim seja. Não?
Também parece, Sr. Deputado. Muito obrigado. Algum senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar da palavra sobre este assunto? Sendo assim, estamos de acordo em fazer a redistribuição desta apreciação parlamentar, 13ª Comissão, em conexão com a Comissão de Saúde. Senhores deputados, não foi possível agendar por impedimentos dos próprios a audição da ANAC e da Comissão de Acompanhamento da Resposta e Urgência de Ginecologia Obstetrícia e Bloco de Partos, que eu pedi para serem agendadas por serem audições urgentes. E serão agendadas as audições urgentes a requerimento do Chega sobre a rotura de medicamentos para a próxima semana. O que eu vos pedi é quem esteve na audição de ontem do Secretário de Estado, com certeza reparou, digamos assim, o excesso de tempo que houve para essa audição, tanto que não foi utilizada a maior parte do tempo. O que eu vos pedia, nós vamos tentar agendar até ao fim do ano, digamos assim, primeiras audições urgentes, e a última que foi aqui apresentada e votada e por unanimidade não foi, não tem caráter de urgência. A minha decisão é que primeiro sejam as urgentes e depois as outras, mas a ideia é avançarmos rapidamente com todas. O que eu vos pedia era se podíamos, o que eu vos perguntava era se poderíamos utilizar a grelha reduzida, em vez da grelha que utilizámos ontem, que é uma grelha de 6 minutos por grupo parlamentar, 6 minutos e responde quem está na audição, 6 minutos, passássemos uma grelha reduzida, que é uma grelha de 66 minutos, que é do grupo parlamentar requerente ter 5 minutos, a resposta à entidade é de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, e não haver uma segunda ronda. Querem manter a grelha de 2 rondas? 6, 5 minutos?
Posso?
Faça a favor, senhor.
Muito obrigado. Concordo que se diminua o tempo da audição, mas tem que haver sempre uma segunda ronda, nem que seja de 2 minutos. Porque, na maior parte das vezes, fica sempre algumas questões por responder, algumas respostas por dar. Epa, vale sempre a pena haver uma segunda ronda, pode-se reduzir ao tempo. Para 2 minutos, acho que é aceitável, na nossa perspectiva. Porque se nós vamos eliminar a segunda ronda e depois ficamos, como já aconteceu aqui em várias audições, depois estamos limitados.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Sobretudo porque o PSD ontem não utilizou a segunda ronda e, portanto, temos de dar hipótese nas próximas de utilizar a primeira ronda completa, que não utilizou, e a segunda ronda, que não utilizou. Mas estou de acordo com o seu ponto de vista. Portanto, se estiverem de acordo, é relativamente fácil, vamos utilizar a grelha.
E não é resposta à resposta, é na segunda ronda.
Não. O que nós temos aqui era o dos 5 minutos, o grupo parlamentar requerente 5 minutos, a entidade responde 5 minutos, depois depois todos os grupos parlamentares têm 5 minutos. O total da primeira ronda dá 66 minutos. Depois temos uma segunda ronda de todos os grupos parlamentares. Ah, a entidade responde em bloco, dá 28 minutos. Depois temos uma segunda ronda de 1 minuto para cada um, com a tolerância do Presidente, necessariamente, e a resposta da entidade no final, que dá 14 minutos para a resposta da entidade. Portanto, dar a hipótese da segunda ronda, concordo. Estamos todos de acordo. 1 minuto, com a tolerância, obviamente. Sabendo nós que o Sr. Deputado João Dias, que hoje não está aqui presente, violará sempre o tempo disponível. Mas pronto, com a condescendência necessária, se estiverem de acordo. Faça favor. Faça favor.
Permito só uma sugestão. Eu acho que sim, está mais equilibrado, e principalmente quando são entidades que não têm a dimensão, nem todas têm a mesma dimensão, eu acho que a grelha até pode ser longa demais. Mas é evidente que todos não precisam de usar o tempo que está disponível. É uma questão de cada um ter parcimónia no uso das... Mas de facto, haver uma segunda ronda também nos parece essencial, nem que seja para podermos fazer a réplica ou algum último pedido de esclarecimento que tenha ficado. Sim, sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Senhoras e senhores deputados, alguma senhora deputada ou senhor deputado pretende usar da palavra? Sendo assim, dou por encerrada a reunião. Foi um gosto estar convosco. Até logo.